São Lourenço Repórter.
CE Equatorial, que é responsável pela recuperação de tudo isto. Quero conversar com o superintendente técnico CE Grupo Equatorial Energia, senhor Sérgio Valinho. Prazer em recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Rui, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Lourenço. Eu agradeço desde já aí a oportunidade que a rádio está nos dando para trazer aí alguns detalhes a respeito desse evento, que é o evento aí de maior impacto dos últimos anos aqui, certamente no estado do Rio Grande do Sul, e que causou aí uma série de danos aí às nossas instalações também, né? Não diferente aos danos que foram causados a vários municípios, às nossas redes, esse evento também trouxe uma série de danos, né?
Nós tivemos avarias e muitas, realmente. Gostaríamos que o senhor nos colocasse a par através do que a equipe de trabalho equatorial está fazendo para conseguir amenizar toda a situação que advém desse ciclone.
Rui, de fato, nós monitoramos, né, esse ciclone junto com as consultorias que prestam serviço aqui para a Equatorial. Então, nós temos hoje o assessoramento técnico da Climatempo, que é uma das consultorias aí de maior renome nacional no monitoramento meteorológico. A gente já vinha acompanhando a possibilidade de formação desse ciclone desde o início da semana, e para isso a gente já vinha com o nosso plano, né, de atendimento para esse evento, né, que nós tínhamos montado previamente, distribuindo assim nossas equipes ao longo do estado, levando como base as informações que nós tínhamos, né, repassadas por essa consultoria. E, de fato, o que aconteceu é que esse ciclone, ele veio numa abrangência maior do que aquela prevista pela consultoria. Ele afetou nossa área de concessão praticamente por completo, todos os 72 municípios, porque teve um evento climático vindo do sul do estado em direção ao norte e outro evento climático vindo do leste, do oeste do estado em direção ao leste, tá? E também superou o volume de chuva, estava previsto algo em torno de 100 milímetros de chuva e ventos de até 100 km por hora. E nós presenciamos um volume de chuva real muito superior aos 100 milímetros, maior até do que 300 milímetros, e ventos aqui da ordem de 140 quilômetros por hora, né, em vários municípios da área de concessão que nós atuamos. Lembrar também que esse evento, ele não só prejudicou aqui a área de concessão da CE Equatorial, mas também aqui a área do nosso vizinho RGE, a área aqui da Copel no Paraná e a área aqui também da Celesc em Santa Catarina. Então, inclusive, esse preparo nosso, ele envolveu, né, trazer gente de fora. O Grupo Equatorial é um grupo grande, nós temos 7 distribuidoras, né, em todo o Brasil, e para se preparar para esse evento, nós trouxemos gente do Pará, gente do Piauí, gente de Alagoas, gente do Maranhão, gente do Amapá e gente de Goiás, para reforçar aqui o nosso efetivo. Efetivo esse que hoje conta com aproximadamente 5.500 colaboradores, né? E quando eu comparo esses dados com os dados da época da CE estatal, a época da CE estatal nós tínhamos algo em torno de 3.500 colaboradores. Então o evento veio, nós tivemos aqui muita chuva na quarta-feira, eu acho que vários municípios aí perceberam isso, né? E durante a quarta-feira nós estávamos monitorando o desempenho do sistema elétrico, o sistema vinha respondendo bem, mas a chuva, com aquela intensidade, ela faz com que o solo, né, ele perca a capacidade de sustentação, o solo ele encharca, fica fofo, né, e perde a capacidade de sustentar, né, tanto árvores quanto as nossas estruturas. E aí começaram-se, os ventos já estavam fortes, mas começaram no final da quarta-feira as rajadas de vento muito fortes, e assim foi durante toda a madrugada de quinta-feira em vários pontos do estado, e com isso, infelizmente, várias árvores foram arremessadas, né? Não só em direção às nossas redes, em direção a casas. Tivemos aí vários registros de destelhamento de imóveis, né? o último número que eu tive conhecimento, já passavam de 700 pessoas em todo o estado desabrigadas, né, em virtude do impacto do ciclone. E tivemos também aí vários pontos onde a nossa rede, em virtude do solo, ele está encharcado, e em virtude dos fortes ventos terem vindo ao solo, né? Então, nós mobilizamos aí todo o nosso efetivo, né, em campo, está falando de mais de 600 equipes atuando diretamente no campo, mais de 150 caminhões, e começamos aí o nosso protocolo de atendimento a essa crise que se formou. Nós temos uma concessão de quase 2 milhões de clientes, tá, dos quais 725 mil, no ponto de maior intensidade do evento, tiveram algum registro de problema no fornecimento de energia elétrica, e se espalhado ao longo dos 80 mil quilômetros quadrados de área que a gente atua. Tá? Então, isso já mostra um pouco também da complexidade da logística de atendimento que nós tínhamos que enfrentar.
Meu caro Sérgio Valinho,
Oi, Rui.
Queremos entender que realmente o esforço da Equatorial é muito grande no sentido de prestar o serviço de recuperação. No entanto, a nossa sensação de esperar pelo tempo passar, já são 5-6 dias em muitos lugares aqui sem energia, sem luz, sem condições de cuidar da economia, da geladeira, de tomar o banho, sei lá, de tantas coisas que estamos privados. O que é que a superintendência tem nos falar sobre a atuação da Equatorial e até quando nós vamos precisar aguardar o complemento dessa recuperação?
É isso, Rui. Eu acho que oportuna a sua pergunta, tá? E assim, até para esclarecer, a gente tem virado dia e noite aqui, eu e todo o meu time, até aproveitar a sua rádio aqui, o seu programa, que tem uma larga audiência, para agradecer a todos aqueles que estão trabalhando aí dioturnamente com afinco para recompor o quanto antes o fornecimento de energia para os nossos clientes, né? A gente sabe a importância que a energia elétrica tem, sabe o quanto isso causa impacto na vida das pessoas, isso nos deixa aqui angustiados, tá? Mas num momento como esse a gente precisa fazer algumas escolhas, não são escolhas fáceis, tá? A gente precisa no primeiro momento voltar com os hospitais, voltar com escola, voltar com abastecimento de água, atuar naqueles casos de risco à vida e depois também aí priorizar os grandes blocos de carga, né? Que adensam mais consumidores. E lembrar que na quinta-feira a gente teve um dia que foi ainda impactado fortemente pela continuidade da chuva e vento em vários lugares ainda ao longo da nossa área de concessão, o que não nos permitia muitas das vezes fazer o serviço por questões de segurança, tá? Mas só para você ter uma ordem de grandeza, a gente saiu de quase 735 mil clientes impactados. Hoje nós estamos aí falando de menos de 10 mil espalhados ao longo da área de concessão. Todos os clientes eles estão sendo atendidos nesse momento. Tem a equipe espalhada aí ao longo de toda a área de concessão. Estamos fazendo o nosso melhor para tentar recompor o quanto antes esse fornecimento de energia elétrica. Tá lembrando que muitas das vezes o que a gente tem encontrado lá é a necessidade de reconstruir rede. E aí, a depender da quantidade de rede necessária para ser reconstruída, isso pode levar um pouco mais de tempo. Por exemplo, eu já tive redes aqui que eu tive que reconstruir mais de 30 postes para poder recompor o atendimento para o cliente que estava do outro lado daquela rede.
Ainda não é possível estabelecer um prazo de quando a conclusão pode acontecer?
Nós estamos trabalhando fortemente, volto a dizer, para atingir esse objetivo o quanto antes. Estamos com equipes trabalhando ao longo do dia de hoje para que isso seja feito no menor tempo possível. Mas em virtude desse espalhamento e dessa complexidade, muitas das vezes, da necessidade de reconstruir rede, o prazo ele pode ser um pouco mais dilatado para um atendimento do que outro. Tá? Então, a gente tem uma expectativa de que em breve, né, todo o fornecimento ele esteja regularizado para os nossos clientes. Existem regiões, né, que praticamente o serviço já foi normalizado. Então a gente caminha para o litoral norte ser normalizado, a região metropolitana já foi normalizada, a região da Campanha já foi normalizada, a região do centro-sul, Camaquã e adjacências, caminha para regularizar hoje, e assim a gente segue com Rio Grande e arredores de Pelotas. E por fim, né, Rui, lembrar que nós pegamos uma concessão aqui, né, com muita fragilidade. Eu estou falando aqui de uma concessão que nós fizemos 2 anos agora de concessão. Quando nós entramos aqui, nós somos o único player do setor que acreditou que era possível fazer a transformação nessa concessão. Ninguém mais se habilitou a assumir aqui a concessão da CE no Rio Grande do Sul, né? Então a rede era uma rede bastante frágil, muito antiga, sem investimento, sem manutenção. Aqui a empresa ela se encontrava num cenário de endividamento agudo, entendeu? E também as condições climáticas adversas. Mas é que
o meu caro Sérgio.
Oi.
Como o senhor é superintendente técnico da CE, Grupo Equatorial Energia, Sérgio Valinho, eu quero deixar registrado uma reivindicação de toda a região sul, que empenhe com recuperação do sistema aí o quanto antes, claro, evidentemente, com reforço de equipes que foi estabelecido, foi prometido ontem na reunião da Associação Zona Sul dos Prefeitos com os dirigentes da tua empresa. Tivemos também a promessa de que tudo vai ser evidenciado com o maior esforço possível e com evidenciando mais gente trabalhando. Ontem saiu uma nota, teríamos 300 residências. Isto foi rechaçado pelos deputados, pelos políticos que estiveram aqui, dizendo que é muito mais do que isso. Talvez 3 mil, 4 mil seriam os números exatos. Além disso, queremos deixar uma reivindicação, porque a rede em São Lourenço do Sul, o município em que nós estamos neste momento, é de 70, 80 anos. Ela precisa de um planejamento para ser recuperada, ou ser reenergizada, troca de postes e transformadores, linhas, que só vocês já sabem o que tem que fazer. Fazemos essa reivindicação e o nosso pleito para que consigam reforçar as equipes e terminar com, quanto antes, o problema da falta de luz aqui na região. Tá bom, meu caro?
Tá bom, Rui. Nesse compromisso, informo, né? Aproveito para informar que é isso mesmo. A gente precisa reforçar a rede, que ela veio fragilizada. A Equatorial, desde que entrou aqui, já investiu 1,2 bilhões de reais, né, no sentido de modernizar as redes. Temos muito o que fazer ainda, né, mas os primeiros investimentos já mostram algum avanço. Em média, o consumidor aqui nosso, quando nós chegamos, ficava mais de 21 horas sem energia no ano. Depois desses primeiros investimentos, os números já apontam para 14 horas. A gente sabe que isso ainda não é o nosso melhor, o nosso objetivo, e seguiremos investindo fortemente na modernização das nossas redes e na instalação de tecnologia, porque a gente acredita que dessa maneira nós traremos aqui um serviço de maior qualidade para os nossos consumidores e permitir aí para o desenvolvimento do Estado. E quanto ao atendimento, Rui, não estamos medindo esforços para recuperar o quanto antes aí as redes que foram impactadas pelo ciclone e para levar uma energia com melhor qualidade para o nosso consumidor. E lembro, países de primeiro mundo, né, lá como os Estados Unidos, que convivem com ciclones há muito mais tempo, tem uma rede muito mais moderna do que a rede brasileira, né, e tem toda uma estratégia de Estado, né, para conviver com esse tipo de evento. Demora de 10 a 18 dias para regularizar uma situação como essa. E nós aqui estamos correndo para superar, surpreender positivamente e atender em muito menos tempo do que os 10 dias.
Muito obrigado, então, pelo seu contato conosco, com a nossa reportagem e ter atendido o nosso chamamento. Obrigado pela entrevista, superintendente técnico da CE, Sérgio Valinho. Obrigado.
Obrigado, Rui. Um grande abraço e, mais uma vez, pela oportunidade, agradeço, né, de estar aqui conversando com os ouvintes da rádio.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter. Rádio Jornalismo para o Sul do Brasil.